בעזרת השם דף נון ח' תתדו ג'יגיטינו רפרסו, שלום עליכם מתודוס. סמוס דף נון ז' עמוד ב', נאות שמה ליניה. אמר רבא ברברכן, אמר רבי יוחנן פלו סבי נומי של רבי יוחנן. Os concluir esses assuntos da época de destruição do Betamigdash, outras situações também, e vamos continuar a explicar a nossa Mishnah na sequência do Daf. Fala na Amar, Rabba Bar Barchan, Amar Rabbi Yochanan, disse o Sabi, 40 seak tzutzet filin, nemtzeu berasher uge Betar. Vimos ontem sobre a destruição da cidade de Betar. Fala Rabbi Yochanan, foi encontrado, depois da destruição de Betar, 40 seá de caixas, casas de tefilim, 40 são mais ou menos meia tonelada de casas de tefilim, no compartimento que você coloca as parashiot, os batim, foram encontrados depois da destruição de Betar. Rebbe Anai Rebbe Shmuel Amar, fala o outro sábio, Shalosh Kupot Shel Arbaim Arbaim Seah. Outro sábio diz que não, foram achados três compartimentos, que cada um continha 40 seah, então 120 seah, mais ou menos uma tonelada e meia de casas de tefilim. Não como Rabbi Yochanan. Mamatita está na outra breta, diz Arbaim Kupot Shel Shalosh Shalosh Sim. A outra breta diz que foi encontrado também 120 seah, porém foram encontrados 40 compartimentos, que cada um continha 3 seim. O valor total é o mesmo, porém tem uma contradição. Rabbi Yochanan diz que era meia tonelada, 40 seah, e a Braita e a Bianai disseram que foi muito mais, foi o triplo. Veloplig fala, mas não tem discussão. Hadereisha, Hadedara. O que a Bianai e a Braita se tratam são os tefilim da cabeça. Os tefilim da cabeça são mais volumosos. Por isso foi encontrado 120 seah de tefilim que se coloca na cabeça. E o que a Biohan se trata eram de tefilim que se colocam no braço. Tefilim de Shiliat, que eram menos volumosos. Então, não tem contradição, se tratam de duas coisas diferentes. Amar Rabbi Yassi falou o sábio, Arba'a kabin moach nimseu al even achat. Fala Rabbi Yassi, foi encontrado 4 kabin de miolo dos judeus sobre uma rocha. Isso se refere à destruição do primeiro Beit HaMikdash, aparentemente. 4 kabin é mais ou menos 10 quilos. Os babilônios, eles pegavam a cabeça dos judeus e jogavam contra a rocha, e por isso que tinha esses miolos na rocha. Ula Amar Tisha Kabim. Ula diz que foi mais que o dobro de miolo, mais ou menos 20 quilos. Amar Afkana Veitei Marav Shila Barmari. Falou Afkana que diz que Shila Barmari disse, Maikra, qual é esse passuk que indica que isso que os babilônios faziam? Falou passuk, Bad Bavel Ashtudah Shreshe Ishalem Lach. O pastor diz que os babilônios vão ser punidos. Essa punição, as cabeças deles vão ser chocadas contra as rochas. Então se vê que eles fizeram isso contra o povo de Israel, isso que vai acontecer contra eles também. O pastor diz que o povo de Israel é um povo importante, que são louvados com o ouro. Paz é um ouro muito puro. O que significa que eles são louvados com ouro? E lembra de Avo Marco e Pisa, se é que os judeus eles usavam muitas joias, isso demonstra a honra, a riqueza. Verra Amre de Beira Bishila, falou o sábio, Tartem Matkele Ister e Pisa, Nahut Beama, Hada Berome, Verrada Bekuleama. Fala o sábio que não. Um volume de ouro, esse ouro especial, esse paz, ele foi espalhado por todo o mundo. E o mesmo volume foi colocado em Roma. Então o povo de Israel não tinha tanto paz quanto os romanos. Então não pode ser que o povo seja louvado por causa dessa quantidade desse ouro especial. 2 volumes foram colocados no mundo. 1 volume em Roma e outro volume espalhado por todo o mundo. O que o pastor veio dizer é que o povo de Israel ele enfeiava o ouro. Ou seja, quando a pessoa tinha esse ouro do lado de um judeu da época, muito belo, a beleza do judeu superava a beleza desse ouro puro. Meikara Hashiv Deromai Havunakte Bilhona de Gushpanka Omecham Shearsai. Antes da destruição do Beit HaMikdash, quando os romanos queriam ter filhos belos, o que eles faziam? Eles pegavam os anéis de ouro que eles tinham, colocavam na frente deles na hora da relação, eles olhavam para esse anel e esperavam que isso ia influenciar a beleza do filho. מכאן ואילך דפוי זה שסלסון לבית המקדש, מייטי בני ישראל ועשרי בקארי דפוראי ומשמשי. דפוי זה דחורבן, אספגרבנוס ג'ודאוס ברוס, המחב ונפרנה דסקמאס, enquanto eles faziam a relação, olhavam para esse judeu muito belo para influenciar a beleza da criança. Isso é um grande desprezo para um judeu ser colocado nessa situação. Amale Hadle Havre Ha Echaktiva perguntou um judeu para outro: onde está na Torá mencionada uma punição dessa? A Torá menciona várias punições, mas não menciona essa punição. Amale respondeu o outro: Gam Kol Holi Bekol Makan Shelo Katuv Besefer HaTorá Azot. O Pasuk diz que podem haver outras punições que não estão escritas na Torá, e essa é uma das punições que a Torá não mencionou, mas também o povo de Israel sofreu. Amar Kamamar Hikna Midur Taplan perguntou esse primeiro: quanto falta para eu chegar no meu estudo de Humash até esse Pasuk? Eu não me lembro de um Pasuk desses. Amale Ingat Pusta Upalga. Falta para você uma folha e meia para você chegar nesse pasuk. Se eu tivesse já estudado esse pasuk, eu não teria perguntado para você onde a Torá indica isso. Está claro no pasuk que é possível que tenha outras punições que não estão mencionadas na Torá, que o povo de Israel sofreu. Amar Vidama Ashmoi falou o sábio: משום רבן שמעון בן גמליאל, לא מדי רבן שמעון בן גמליאל, מהי דכתיב, כל אספיקסון דסי פסוק, איני עוללה לנפשי מכל בנות עירי, meus olhos choraram por causa da minha alma, que sobrou de dentro de todos os habitantes da minha cidade. רבן שמעון בן גמליאל explica esse פסוק sobre si próprio. ארבע מאות בתי כנסיות היו בכרך ביתר. Na cidade de ביתר tinham 400 sinagogas. ובכל אחת ואחת היו בארבע מאות מנות תינוקות. Em cada sinagoga tinham 400 professores de crianças. Ensinavam Torá. De cor errado, de errado, eu lhe falava, Arbame o Tinocoche de Betrabá. Cada professor tinha 400 alunos. O Kshayau e Evni, Ignaz, deixavam o Docrino, Tobi e Rutre. As crianças pegavam os bastões e quando os romanos queriam começar a invasão, as crianças todas saíram e bateram nos romanos. Chegavaram e quando os romanos conquistaram Betar, Belachdum, e capturaram os judeus, Karkum, Besifreem e Tzitum Baesh. Pegaram as crianças, infelizmente, enrolaram nos livros que eles estudavam Torá e queimaram tudo. Como tinha uma tal andramana falava, Tamasei, Rabi Shoa ben Hanania, Shalach Lekrach Gadol Sheberum. Aconteceu uma vez que Rabi Shoa ben Hanania foi para uma grande cidade do Império Romano. Amrulo, Tinoker Hadesh Betasim. Avisaram ele que tem uma criança judeu na cadeia. Yefenaim, ele tem olhos belos. Betovroi, uma pessoa de boa aparência. Vekvutzotav, sudrodo tatarim, o cabelo dele arrumado com cachos. Alach ve'amada petach betasuri. Ele foi até a cadeia para ver essa criança. Amar mi natanem shesai Yaakov ve'yisele bozezim. Falei no Shem Nechanayim, no começo de um pasuk. Pasuk pergunta qual foi a causa que o povo de Israel foi exilado, conquistado, torturado. Anal Totinou, que a criança completou o Pasuk, Amar Halo Hashem Zuhatanulo, Velo Avu Bedrachav Aloch, Velo Shamu Beturato. O Pasuk continua aí, a criança completou e disse que os nossos pecados foram a causa disso. Não cumprimos a Torá, não nos interessamos no estudo da Torá também. Por isso veio a punição para o povo judeu. Amar Muftechani Boshemore Arabe Israel, falou Abishon Menechani, eu tenho certeza que essa criança vai virar um grande sábio. Um grande rabino no povo de Israel. A avodá shenizaz mikana tchevdeno bechol mamon sheposkim alav. Rabi Shimon ben Hananiah jurou que ele não sai de lá até resgatar essa criança, mesmo que ele tenha que pagar uma grande fortuna. Amrulo zaz misham at sheptao bemamon arbe. E se conta que realmente isso que aconteceu, ele não saiu de lá até que ele ofereceu uma grande fortuna e resgatou essa criança da cadeia. Velo ayu yamim matim at sheurai orah beYisrael. E não passou muito tempo até que essa criança virou um grande sábio no povo de Israel. O mano, quem é esse sábio? Rabi Shmuel ben Elisha. Rabi Shmuel ben Elisha era essa pessoa. Amar Avida Amara, falou o sábio em nome de Jesus. Mas se debnou o bebitosh Rabi Shmuel ben Elisha. Aconteceu uma vez que com o filho e a filha de Rabi Shmuel ben Elisha, é outro Rabi Shmuel ben Elisha, aparentemente era o Kohen Gadol, Shirishbul Eshne Adunim. O filho dele foi capturado por um goi, a filha por outro goi. Uma ocasião, esses dois donos que capturaram os dois filhos, eles se encontraram no lugar. זה אומר, יש לאבן שם כיופיו בכל העולם. Primeiro disse que eu tenho um escravo, que a beleza dele é incomparável. וזה אומר, יש לי שפחה שם בכל העולם כולו כיופיה. O outro disse, eu tenho uma escrava, que a beleza dela é incomparável. אמרו, בואו ונסיים זה לזה ונחלק בוועדות. Então eles falaram, vamos casar esses dois escravos e vamos dividir os filhos. Vão ser filhos muito belos. E nesse uma rede, eles colocaram os dois num quarto para eles se casarem. Zé achava que era Zavid, Zé, Bezui achava que era Zavid, Zé. O filho, ele ficou num canto, a filha no outro canto do quarto. Zé Omer Ali Coen Ben Coanim Dolim Esar Shifra. O filho disse, eu sou um Coen, que veio da dinastia de Coanim Dolim. Eu vou me casar com uma escrava? Vezou Omer Ali Coen Bat Coanim Dolim Ben Osileve. E a filha disse a mesma coisa. Eu sou uma Coenet, filha da dinastia de Coanim Dolim, como é que eu vou me casar com um escravo? O Bahu Kololaila. Eles choraram toda a noite. Kiman Shalam Udashachar Ikiru Zeitze. Nasceu a aurora, eles se reconheceram. Venaflu Ze al Ze. E os dois se abraçaram, Vegaub e Bhiyai, gritaram em prantos. Ati Atsar Nishmatan. Até que eles faleceram assim, de tristeza. Valeim Koren Irmiá. E sobre eles o profeta Irmiá o lamentou. Alele Nibuchiá, Eni Eni Odamaim, sobre eles os meus olhos choram, lacrimejam. Amar Ishlakish, Maseb Isha Ahad Betzafnat Bat Peniel Shema. Fala Ishlakish, aconteceu uma vez com uma mulher chamada Tzafnat Bat Peniel. Tzafnat Shakotzofim Beyofiá, ela chamada Tzafnat porque todos se impressionavam com a beleza dela. Bat Peniel, Pitoshe Kohen Gadol, Shoshimesh Lifnai Venifnim, ela era filha do Kohen Gadol que serviu Lifnai Venifnim no Kodesh HaKodashim. Ela foi sequestrada por um goi, esse goi abusou dela toda a noite. No dia seguinte, ele vestiu ela com 7 roupas. Ele levou ela para a feira para vender ela. Veio um fulano feio demais. Esse homem, ele falou que ele está interessado em comprar ela como escrava, mas ele quer ver o corpo dela para ver se realmente ela é tão bela assim. Amarlo, falou esse sequestrador, dono dela, Reika imatarotseli karkar. Tolo, se você quer comprar ela, compre ela. Shenkei ofebe rola olámculo. Não tem como a beleza dela em todo o mundo. Amarlo, afro pequeno, falou esse comprador, esse pessoa que estava interessada, falou mesmo assim ele quer ver a beleza dela para confirmar. E Fshira Shishaka Lukim, que sequestrou ela, tirou 6 roupas dela. Veshvi karata vinit palsha baefer. E a 7ª roupa, ela própria rasgou, em sinal de luto, e ela se jogou no chão, na terra. Amrá lefanav ribono sholam, ela disse para Hashem, rei do universo, ima leno lochasta, se você não se importa com a nossa honra, atushat shimcha gibor lamalot achus. Por que você não se importa com a honra do seu nome, o povo de Israel, um povo que representa a vontade de Hashem no mundo, cumpre a Torá? Então, por que Hashem, ela disse, não se importou com a honra do próprio nome. Valeu com Irmiau, sobre isso Irmiau Anavi, ele lamentou. Bartamich agrisak, veitpashi baefer. Ebele achida silak, mespeita andrurim, que pitou minha voz shoded aleno. Alecha lo nemar, el aleno kaviachol alai, ve alecha bar shoded. Falou Irmiau, o profeta, que o povo está tem que sim se sentar em luto, tem que lamentar. Porque veio um inimigo e prejudicou também o povo de Israel, também prejudicou Hashem. Porque na situação do povo de Israel sendo conquistado, sendo exilado, o nome de Hashem é rebaixado no mundo, então realmente temos que sentar em luto por causa disso. A maravilha da Amará fala o sábio em nome de Ramai Dirteu, o que diz o pastor? Ashku, Gevero, Betov, Ishvi, Nahalato, a pessoa foi roubada, a casa dele foi roubada. Sobre o que se trata o pastor? Masebe Adam Echach, Natanenav, Veshetrabu. Falou Rav, aconteceu uma vez com um aprendiz que ele se interessou na esposa do mestre dele. Vestido de Nagreava, esse mestre ensinava o aprendiz o ofício de marceneiro. Esse mestre, uma vez, precisava de dinheiro emprestado. Amarlo, o aprendiz diz, me manda a sua esposa mais tarde e eu vou dar para ela o dinheiro do empréstimo. Ele mandou a esposa para pegar o dinheiro. Ela acabou ficando com esse aprendiz 3 dias. Cada um o E esse aprendiz, no terceiro dia, acordou cedo e foi até o mestre dele. Amado, estiche chegarte lá. Ei, Hani, cadê a minha esposa que eu mandei pegar o dinheiro com você? Amado, ali, Peter Tialeatá, falou o aprendiz, mentindo. Eu me despedi dela na hora. Eu dei o dinheiro para ela, ela foi embora. Me chamada Chatinokod e Tadulu Babader. Porém, eu escutei que ela pecou com jovens no caminho de volta, ficou com eles. Amado Maese falou ao mestre: o que você me aconselha a fazer? Ele acreditou que a esposa dele realmente traiu ele. Amado Imatashomela Tati Garsha. Se você confia em mim, escute o meu conselho e se divorcie dela. Amado Ktubatamerubá. Esse mestre disse que a Ktubá dela é muito cara. Se eu vou ter que me divorciar dela, eu não tenho dinheiro para pagar a Ktubá. Amado a minha verra. O aprendiz diz: não se preocupe, eu vou te emprestar dinheiro para você pagar a Ktubá dela. Vete na Ktubá tá e pague pra la Ktubá. Amad Zeve Gisha. O mestre se divorciou dela. E pagou a Ktubá. Alahu Venessa. O aprendiz foi e se casou com ela. Ele conseguiu o dinheiro dele de volta. Ela trouxe o dinheiro que ele pagou, que ele emprestou para o mestre. Ela recebeu como Ktubá. Trouxe para o casamento dele esse dinheiro. Ele pegou a mulher do mestre dele. Mas não só isso. Kiman Shigias Manovelo Yaluleporo. Chegou a data de pagamento que esse mestre devia para o aprendiz dele. Ele não tinha dinheiro para pagar. Amalo Bova Seimi Bechofra. Falou: aprendiz, você vem trabalhar para mim de empregado na minha casa, para você pagar a sua dívida que você me deve. Veio ele, o Shrim, o Krim, o Shotim, e esse aprendiz e a nova esposa dele. Estavam sentados, comendo e bebendo. Veio aí ao meio do Mashkel, o mestre estava lá servindo eles. Ele estava lá servindo eles, chorando e as lágrimas caindo nos copos que eles estavam bebendo. E nesse momento foi a gota d'água. O povo de Israel não repreendeu esse aprendiz. Hashem decretou que o Betamigdash vai ser destruído, o povo de Israel exilado, porque são cúmplices de um pecado tremendo que esse aprendiz fez. Aqueles que dizem que a gota d'água foi porque dois homens pecaram ao mesmo tempo com uma mulher casada e ninguém repreendeu eles, todos foram cúmplices do pecado. E Hashem decretou que o povo só seja exilado e o Betamigdash destruído. Então, mencionamos ontem que temos que nos conectar ao passado. Isso é uma das características do povo de Israel. O povo de Israel não esconde o passado. Tivemos muitos altos, muitos baixos também. Temos que aprender com os baixos, com as nossas falhas, para poder ter um presente melhor e um futuro melhor com a vinda de Mashiach. Agora vamos voltar a explicar a nossa Mishnah. Lakach min ha-sikrikon. O que é um sikrikon? Sikrikon é, como chamamos, um mercenário. É um goi que ameaça a vida de um judeu. Chegou para Reuven e ameaçou ele. Reuven falou: tome minha terra e me deixe em paz. Esse sikrikon pegou a terra e vendeu para Shimon. Fala a Mishnah, a lei original era que depende. Na época que os goim, eles matavam os judeus e ninguém punia eles. Então, realmente, Reuven deu a terra com a intenção de transferir a posse para esse goi. Esse goi é dono da terra agora. Ele vendeu para Shimon, Shimon é o dono da terra. Porém, depois que os goiim estavam proibidos de matar os judeus, como a gente viu alguns abimas atrás, que mesmo os romanos proibiram o exército de matar os judeus, veio um mercenário e ameaça Reuven. Reuven fala: tome a minha terra e me deixe em paz. Nessa situação é diferente. Se esse goi vende a terra para Shimon, Shimon não é dono da terra. Por quê? Porque Reuven estava realmente ameaçado. Ele só deu a terra para esse sikrikon, esse mercenário, para ganhar tempo. Ele não queria que esse mercenário faça problemas para ele, agrida ele ou algo assim, deu a terra para ele. Mas ele não teve a intenção de transferir a posse para esse mercenário. Se Shimon comprou, a terra pertence ainda a Reuven. Vamos já falar mais. Se Shimon comprou do mercenário essa terra, e Shimon ele pensou, ele sabia que a venda não valeu, o mercenário não ia matar o Reuven, Reuven não deu a posse para esse sicrico. Foi Shimon para o próprio Reuven e comprou dele também a terra, pagou para ele, e Reuven aceitou. Fala a Mishnah, a venda não vale, Reuven pode pegar essa terra de volta. Por quê? Porque se avalia que Reuven ficou com medo desse sicrico, que vendeu a terra para Shimon. Ele falou: então vou vender para você também, apoiando o que o Ciclicon fez, para que esse crime, o mercenário, não venha prejudicar o oprimir Reuven. Mas a venda foi só de fachada e a venda não valeu. Amar Rav disse Rav, lo shan era de amar lo le hazek ukni. Fala Rav, essa lei que a venda não vale no caso deles é só se Shimon comprou o campo do Sicrícon e depois veio para Reuven, e Reuven aceitou a venda e falou, vá, faça um ato de hazaká, um ato de adquirição, mas sequinhá na terra, por exemplo, cave um pouco do chão e você vai ser dono dessa terra. Nessa situação a gente suspeita que foi só uma fachada. Ele não quis vender realmente a Babestar Kanaf, porém falará, se Reuven, ele se preocupou em escrever um documento de venda para Shimon, já é um indicador que Reuven quis vender o campo para Shimon. Senão ele não teria escrito um documento. Shmuel Amar, Shmuel discute, Abestar na Melokana. Um documento comum não é suficiente, pode ser que Reuven escreva esse documento nem de fachada, para que o Sicrícon não suspeite que ele não realmente deu para o Sicrícon na terra de corpo e alma. E por isso Reuven escreveu um documento. Mas não é suficiente para que Shimon seja o dono. É só um teatro. Atirtov lo achrayut. Por enfato, Shimon, se Reuven escreveu um documento de venda, que dá para Shimon achrayut, garantia de reembolso. Reuven disse, se vem algum credor meu, e vem cobrar essa terra de você por uma dívida que eu devo, essa terra estava compromissada, estava mexuabada a essa dívida, não se preocupe, eu vou te reembolsar. Nessa situação, fala Shmuel, Reuven foi realmente além, ele está demonstrando que ele está interessado em vender realmente a Shimon e o campo pertence a Shimon. Vemos a página. Tanya Kavatei de Shmuel. Temos uma breta que apoia o que Shmuel disse. Rabi Shimon ben Elazar omer lakach min haisha, mechazar velakach min haish, mikro kayam. Um caso que Reuven ia se casar, ele escreveu a Ketubá para a mulher dele e designou um campo para o pagamento da Ketubá, caso ele se divorcie dela, ou ela se enviuve dele, ela vai receber esse campo. Shimon estava interessado nesse campo, ele foi para a esposa de Reuven e falou e comprou dela esse campo. Nesse momento ela abriu mão do direito de coletar a Ketubá nesse campo, ela já vendeu o direito dela para Shimon. Mas ela não era dona do campo, o dono era Reuven, o marido dela. Foi Shimon para Reuven e comprou dele o campo. Mikro kayam, a venda valeu. Porém, Minaish ve Hazar ve Lakach Minaisha. Por isso, Shimon foi primeiro para Reuven e comprou dele o campo. Reuven, o marido, não tem como vender esse campo está designado a Ketubá da mulher dele. Mas ele vendeu. Depois, Shimon foi para a esposa de Reuven e comprou dela. Mikrobatel, a venda não vale. Porque isso que Reuven vendeu, isso é irrelevante. A terra está designada à esposa. A esposa vendeu o campo, porém, depois que o marido dela vendeu. Então, a gente avalia que ela só vendeu de fachada para não se opor ao que o marido fez, mas ela não quis vender. Ela quer cobrar a Ketubá desse campo. Porém, fala a Braita, se a mulher, ela escreveu um documento de venda para Shimon e deu garantia de reembolso, deu achrayut para ele, como Shmuel explicou, aí é um sinal que a mulher vendeu realmente esse campo para Shimon e esse campo pertence a ele. Fala nem Matiavet Ufta de Rav. Talvez essa breta é uma prova contra Rav. Rav disse que é suficiente um documento comum e a breta diz que a mulher deveria escrever um documento com garantia de reembolso também, como o Shmuel disse. Fala agora, não tem prova. Não tem prova definitiva dessa breta, porque pode ser que a breta chamou um documento comum de achrayut, uma garantia. Porque o documento é uma garantia. Uma garantia que o vendedor não vai falar que o campo foi roubado. Esse comprador tem um documento na mão dele que ele pagou por esse campo. Então é uma certa garantia que o comprador tem. Então, conforme irá ver a explicação da Braita, que um documento comum é suficiente. Mesmo que não tenha garantia de reembolso, é suficiente. A lei não é como Rav, aparentemente a lei é como Shmuel, que para essa venda, no caso do Sicrícon, no caso da mulher que vendeu o campo, esse Shimon, esse que comprou o campo, só pode ficar com o campo se ele receber um documento com garantia de reembolso também com achrayut. Continua. Tadrama fala breta. Lakach mina Sicrícon ve'achla shalosh shanim bifnei ba'ali. Vem um Sicrícon, ameaçou Reuven, Reuven falou, toma o campo e me deixa em paz. O Sicrícon foi e vendeu para Shimon o campo. Shimon ficou com o campo 3 anos, Bifnei Baalim, e Reuven sabia disso. Reuven não veio falar para Shimon, Shimon, esse campo ainda pertence a mim. Eu dei para o mercenário, porque tinha medo dele, mas esse campo vai voltar para mim. ראובן לא מוחק למו. וחזר ומחרב לאחר. שמעון דפויצ'ה טרייזרוס ג'אוס דו קמפו, ואינדאו פרלווין, אותה פסו. אין לבעלים הלוקח שני כלום. פעם הברייתא, ראובן לא מפוד שירה איזה קמפו של לוין. Mesmo que se trata de uma situação que o mercenário não ia matar Reuven, estava proibido pelo governo de matar Reuven, e Reuven deu o campo para o mercenário vendeu o campo para Shimon, e Shimon usou o campo 3 anos, vendeu para Levi, Levi pode ficar com o campo. Pergunta para Eichidami, qual é o caso aqui? E de Katayin, Vabar Minach Zavna, afirma Nishonami, depois de 3 anos, que Shimon usufruiu do campo e Reuven não reclamou, não fez mechaá, é um sinal que Shimon comprou o campo. Senão Reuven teria chamado a atenção de Shimon, falado que esse campo pertence a ele, não disse nada. É um sinal que Shimon, é um indicador que Shimon ele comprou o campo. Então, se o caso é que Shimon vendeu para Levi, Levi diz que Shimon comprou de forma legítima o campo de Reuven, então, mesmo Shimon poderia falar isso. A Breta diz que Levi pode ficar com o campo, fala Gumará, mesmo Shimon poderia ter ficado com o campo. Ele tem um argumento que ele comprou de Reuven de forma legítima. E Reuven não reclamou durante 3 anos, tem uma razaká, tem uma avaliação que esse campo realmente pertence a Shimon agora. Então não pode ser que esse é o caso da Breta, porque a Breta diz que somente Levi pode ficar com o campo. E de Lokatayn, Vemar Minach Zavna. Se Levi não tem esse argumento, não diz que Shimon comprou o campo de Reuven. Foi uma legítima. A filuxinina melou. Então mesmo o Levi não poderia ficar com o campo. Isso que Levi poderia ficar com o campo, é se ele tem um argumento, ele diz que Shimon ele comprou o campo, e um indicador que isso é verdade, é porque passaram 3 anos e Reuven, ele não fez mechá, ele não fez uma objeção para Shimon. Porém, se ele não argumenta nada, ele não pode ficar com o campo. Levi pode muito bem falar que não, ele não vendeu o campo. Isso que ele não reclamou é porque não achou que ele tinha que reclamar. Então qual é o caso? Amar Rav Sheshet, Leolam de Lokatayn Lei. Fala Rav Sheshet, realmente o caso dessa breita é que Levi não está argumentando que Shimon ele comprou o campo de forma legítima. Nesse caso, o tribunal vai argumentar por Levi. Levi não argumentou, Levi não sabe o que aconteceu, que se Shimon comprou de Reuven ou não. Não argumentou. Mas tem um indicador forte que Shimon tinha comprado o campo. Esses 3 anos, sem nenhuma reclamação de Reuven. Então, nessa situação, o tribunal vai argumentar para Reuven e falar que prove que Shimon não comprou de você o campo de forma legítima. Na situação, o tribunal vai argumentar a favor de um herdeiro também. Se Shimon comprou o campo do mercenário e ficou 3 anos trabalhando com o campo e faleceu, o herdeiro dele herdou, e vem Reuven querer tirar o campo desse herdeiro. O tribunal vai falar, traz uma prova que o pai dele, Shimon, não comprou de você o campo de forma normal, de forma correta. É a mesma coisa assim, quando Shimon vende o campo para Levi. Veida hitain in velo tain lo. Passar Shimon, se ele argumenta, então ele é confiado. Passaram 3 anos. Se ele não argumenta nada, ele não se defende, então ele não pode ficar com o campo. Ele tem que falar que ele pagou de forma correta para ficar com esse campo depois desses 3 anos. Continuamos. Está lá para falar, Breta. Rabá Mahmat Rovo Mahmat Amparot Embo Mishum Sikriko. Se um goi ele emprestou dinheiro para um judeu, e veio o credor, esse goi, e forçou o judeu a pagar essa dívida com uma terra. O Mahmat Amparot simplesmente um goi expulsou o judeu da terra. Embo Mishum Sikriko. O que a Breta quis dizer é que se esse goi ele vendeu a terra para um outro judeu, essa venda não existe. O que comprou tem que devolver para o dono original. A gente viu antes com relação a um mercenário que ameaça o dono da terra. Aí tem situações que sim, a venda vai valer, tem situações que a venda não vai valer. No caso que o goi não ameaça o judeu, expulsou ele da terra, ou cobrou a dívida com a terra e vendeu para outra pessoa, a venda não vale. Agora eu vou falar algo que não dá para entender. Essa lei só se aplica se o goi ficou com a terra 12 meses. Pergunta... A Breta diz que essa venda desse goi é irrelevante. Que diferença faz se ele ficou na terra 12 meses ou não? Isso que a Breta quis dizer. A situação que os sábios disseram é que aquele que compra do mercenário pode ficar com a terra é só se a terra ficou 12 meses na posse desse sicrico, desse goi, E deu, o governo do Nand Shinal não pagou, não comprou essa terra de volta desse Sicrico. Porém, se a terra ficou menos que 12 meses na posse desse goi, então veio Shimon e comprou a terra que pertencia a Reuven. Shimon tem que devolver a terra para Reuven. Reuven tem direito de comprar essa terra de volta do próprio mercenário que tirou dele a terra durante 12 meses. Passaram 12 meses, Shimon pode comprar a terra dele. Isso que a Breda quis dizer. Amare Yosef, fala Yosef, Naktinan enam parod bebavel. Fala Yosef, não tem pessoas que goim que expulsam os judeus da terra e roubam a terra deles. Pergunta da Kachazia de Ica. A gente sabe que sim tem, fala Gmará. Elaema entinan parod bebavel. O que Yosef veio dizer é que numa situação que o goi expulsou o judeu da terra e vendeu a terra para outro judeu, a venda não vale. Isso é fora da Babilônia. Essa lei não se aplica à Babilônia. Na Babilônia, a venda vale. Mas então, por quê? Porque na Babilônia tem delegacias de polícia que favorecem também os judeus, defendem os judeus. Esse dono da terra, que foi expulso da terra dele, não foi reclamar na delegacia. Então, é um sinal que ele deu de corpo e alma a terra para esse goi. Ele não quer problemas com esse goi. E deu a terra para esse goi. Então, se esse goi pegou a terra e vendeu, a venda valeu. Fora da Babilônia, não tinham delegacias que favoreciam os judeus. Então, se o goi expulsou o judeu da terra e pegou a terra e vendeu, a venda não vale. Porque o judeu original, o dono original, ele queria a terra de volta. Com o Shomra Gidel Barleilai, Kabil Ara Betaskar Ibnebaga. Gidel Barleilai fez um acordo. Ele falou para os donos de um campo que ele vai pagar um imposto anual que eles devem para o governo. Em troca disso, ele vai ficar com o usufruto do campo. Passou um ano, ele usufruiu do campo e ele pagou um imposto, mas ele pagou também imposto nos próximos 2 anos. Ele não tinha combinado com os donos do campo que iria fazer isso. Lesof atamarvata kamai. Os donos do campo falaram para Gidel Barleilai: você usufruiu do nosso campo 1 ano e pagou um imposto referente a esse ano. O nosso acordo terminou. Próximo ano a gente vai usufruir do campo e vai pagar um imposto. Mas ele já tinha pagado o imposto nos próximos 2 anos. Ele quer o dinheiro dele de volta. Vieram para o Papa para um julgamento. Rafa pensou em escrever um documento para Gidel Barleilai cobrar desses donos dos campos o imposto dos próximos 2 anos. Amari Ravuna Beredir Avishua de Rafa, em que era cita Sicrico. Falou Ravuna Beredir Avishua de Rafa, você está comparando esse caso com o caso do Sicrico. Ele vendeu o campo para o Sicrico, o Sicrico vendeu para Shimon, e Shimon tem que devolver o campo para o Reuven. Uma situação que o Sicrico não ameaça a vida de Reuven, a venda, isso que ele deu para o Sicrico é irrelevante. Shimon pega o campo não é dele, volta e volta para Reuven. Você está comparando esse caso com o caso desse pagamento do imposto. Gidel Barleilai pagou um imposto para o governo, como se o governo fossem mercenários, Sicrico, e depois ele vai pegar esse dinheiro de volta daqueles que realmente deviam o imposto, que é os donos do campo. Mas isso não é verdade. O governo não estava ameaçando ninguém. Gidel Barleilai, ele pagou um imposto por livre e espontânea vontade. No caso de Reuven e o Sicrico, quando Reuven foi ameaçado, por isso ele deu o campo para o Sicrico, por isso ele vai receber o campo dele de volta. Mas o governo não ameaçou esse Gidel Barleilai de nada. Ele amara Vuna Beredria Veshua, e nem armaltava aquele nazi. Por isso falou a Vuna Beredria Veshua, Gidel Barleilai, ele não tem como cobrar agora o dinheiro do imposto nos próximos 2 anos. Ele não tinha pedido permissão para os donos do campo de pagar. Então agora ele não vai receber esse dinheiro. Tinha uma questão, como é que ele vai cobrar esse dinheiro nos próximos 2 anos, na prática os donos do campo se isentaram do pagamento desse imposto e deveriam remunerar Gidel Barleilai. Essa é uma outra questão. Porque agora ele não vai receber nada. Zubishna Rishoná. Essa lei que a gente falou, que quando o Sicrícon cobra o campo de Reuven, depende se o Sicrícon estava disposto a matar Reuven ou não matar Reuven, vai depender da lei, quando o Sicrícon vende o campo para Shimon. Essa é a lei original. lei antiga. Betiche la Haraim, Amru, os sábios que vieram depois falaram, Aloquer minasikri konotem lebalim revia. Os sábios que vieram depois falaram que sempre, quando Reuven dá o cano para o Sikriko, mesmo que ele tinha medo que o Sikriko ia matar ele, ou não, o campo pertence ao Sikriko. Sikriko vendeu para Shimon, Shimon é dono do campo. Porém, Shimon tem que pagar um quarto do valor para Reuven. Vamos explicar essa lei. O motivo disso que os sábios decretaram é porque o que acontecia é que Reuven dava o cão para o Sikriko e não se sentia ameaçado de que o Sikriko ia matar ele. E o Sikriko não conseguia vender o cão para ninguém. Ele percebeu que ninguém quer comprar o campo porque Reuven não tinha dado realmente o campo para ele. Foi só um teatro. E o Sikriko voltava e prejudicava Reuven. Para isso não aconteceu, os sábios decretaram que sempre quando Reuven dá para o Sikriko e depois ele vende, a venda vale. E também, e porém, se avalia que o Sikriko que recebeu esse campo de graça, ele quer liquidar o campo rapidamente, quer vender logo, e vai fazer um desconto. Por isso, Shimon, que ganhou esse desconto, tem que pagar isso que ele lucrou. Esse desconto que ele recebeu, ele tem que pagar esse valor para Reuven, o dono original. Amarav revi abakarka, ou revi abamot. Farav, ou Shimon paga um quarto da área do campo para Reuven, isso que é o quarto do valor, ou um quarto do valor que ele pagou. Se ele pagou 100 para o Goi, ele dá 25 para Reuven. Isso valorava. Shmuel amar revi abakarka she'en shlish bamot. Shmuel diz que não, tem que pagar mais. Ou ele paga um quarto da área do campo, ou ele paga um terço do valor que ele pagou para o Goi. Se ele pagou 100, ele tem que dar 33 para Reuven. Por que essa lei? Mas também fiquei. Qual é a discussão? Shmuel sustenta que quando o Goi vendeu um campo por 100, o campo valia 133. Ele fez um desconto de um quarto desse valor. Então, um quarto seria 33, ele vendeu por 100. Shimon lucrou esses 33, devolve para Reuven esses 33, que era o dono original do campo. Isso falou Shmuel. O Marçavá Nehichum Shazavi. Rafa sucede que não. Ele vendeu o campo por 100 e se avalia que o campo valia 125. Ele fez um desconto de 20%, um quinto do valor. Fez um desconto de 25, lucrou isso. Shimon tem que dar esse lucro, que ele, esse desconto que ele conseguiu, para Reuven. Essa é a discussão. Qual é o desconto comum que o Sikriko daria para esse comprador. Pergunta na Meitve, pergunta na contra Shmuel. Zumi Sharishoná, Bidin Shalacharem, Amru, Aloquer, Minas Sikriko, Noten, Abarim, Levia. Como a gente viu, a lei posterior é que sempre o Sikriko vende a terra, vende a vale. Ve'ad Barim, Alarioná, e Shimon tem que dar esse quarto do valor para Reuven, o dono original. E Reuven pode escolher como ele vai receber esse pagamento. Ratsu, Pekarka, Notlim, Ratsu, Bemol, Notlim. Se Reuven quer receber a terra, ele vai receber esse quarto em terra. Se quer receber esse valor em dinheiro, vai receber em dinheiro. Em Matai, quando essa venda do Sikriko para Shimon vale, Bismarche, Beadá, Beadá, Nikar. Isso é só se Reuven não tem dinheiro para comprar essa terra do Sikriko. Avalies Beadá, Nikar. Porém, se Reuven tem dinheiro para comprar essa terra que pertencia a ele, Hem Kodmin Lecholadam. O dono original tem direito de antecipação, de antecipar qualquer pessoa, ele tem direito de comprar esse campo que pertence a ele no Sikriko, antes de Shimon. Rebbe Shibedim Beninu, Rebbe ele convocou o tribunal deles, decretaram Shim Shatabifne Sikriko Shnemasar Hodesh, Kolakodem Likar Zaha. Que se ele vendeu o campo para o Sikriko, passou 12 meses e ele não tinha comprado o campo de volta, qualquer pessoa pode comprar esse campo. Esse direito de antecipar outras pessoas dura 12 meses. Avanotele Balim revia Bekarka ou revia Bemaot. E quando Shimon comprou o campo do Sikriko, passaram 12 meses, ou ele paga um quarto da área do campo que ele comprou, ou um quarto do valor em dinheiro. Isso vai como Rav. Shmuel disse que tem que pagar um terço do valor que ele pagou em dinheiro, e a Breda disse que tem que pagar um quarto. Maravashi, Falavashi não tem questão. Que a Breda quis dizer não é prova contra Shmuel, porque pode ser que a Breda quis dizer o seguinte: Shimon comprou o campo do Sikriko, pagou 100. Depois ele pagou 33 para Reuven. Então ele pagou um quarto do valor total que ele teve que pagar por esse campo, que é 133, ele pagou um quarto para Reuven. Isso que a Beda quis dizer, não seria que ele tem que pagar um quarto do que ele pagou para o Goi? Como o Rav diria, ele pagou 100 para o Goi e paga um quarto desse valor para devolver 25. Não! Fala abaixo também o que a Beda quis dizer, é que ele pagou 100 para o Goi, 33 para Reuven, se resulta que ele pagou um quarto de tudo que ele teve que pagar para Reuven, ele teve que pagar no total 133, um quarto de 33 foi para Reuven. Não tem prova contra Shmuel daqui. Aparentemente, a lei é como Shmuel, que é necessário pagar um terço do valor que foi pago para o Goi, 33 no caso, para Reuven. Paramos aqui por hoje, não perco amanhã, vamos ver muitas novidades. Vamos ver como um surdo-mudo, um heresh, ele pode fazer transações comerciais, ele não consegue falar, ele não consegue escutar. Vamos ver outra Mishnah também, algumas vezes com relação a Kriyat HaTorah, leis interessantes e novas. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Leolam, amém.